Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. O Almeida acendeu outro charuto. Meu romance, disse Sicastro, começou como o teu na rua da Quitanda. Passando ali uma manhã, vi uma moça, que produziu em mim profunda impressão. Parei para contemplá-la, mas o que eu admirava nela não era seu talhe elegante e seu rosto gracioso. Era unicamente a emanação de sua alma pura, o seu casto e ingênuo sorriso. Quando o carro partiu, arrebatando-o a meus olhos, conservei sua imagem gargavada em minha alma. Não penses, porém, que eu revi a sua figura, os seus traços. Era uma forma imaterial, uma visão vaga e indistinta. Não me lembrava como eram suas feições, qual era a cor de seus olhos ou de seus cabelos, mas parecia-me que eu via sua alma refletida na minha. Senti que amava essa moça, e afaguei este sentimento, que enchia meu ser de alegrias inefáveis. Bastava-me ver de tempos a tempos a minha desconhecida e trocar com ela um olhar, ou beber-lhe de longe nos lábios o sorriso, que era a emanação de seu ser. Estava-me reservada uma dura provança. Um dia, vendo a minha desconhecida entrar no carro, descobri que ela tinha um defeito. Um aleijão, é preciso dizer a palavra. A fímbria do vestido roçagangando mostrou-me um pé deforme. Ah! Exclamou Horácio, não podendo reprimir um sorriso. O acaso tornou-se nesse dia de uma previdência cruel. O que eu tinha visto de relance era um vulto confuso, um volume exagerado talvez pela imaginação. Podia acariciar essa ilusão e desvanecer a impressão desagradável que sofrera, mas o desengano não se demorou. Passando nessa mesma hora pela loja onde compro calçado, vi sobre o mostrador uma botina, verdadeiro contraste da que tu achaste, Horácio. Não havia que duvidar, era o molde do pé deforme que eu acabava de ver, mas o molde fiel. Todos os traços fisionômicos do aleijão ali estavam bem debuxados, sobretudo na forma que servira para o calçado, e que ali se achava ao lado dele. Poupa-me a descrição do que vi. Era repulsivo, isto basta. Imagino o que devia sofrer. Não era o feio, não era o horrível estupendo, que de repente caíra como um peso enorme sobre meu coração, para exprimir dele, com o último soro, um amor profundo e veemente. A luta foi terrível, mas breve. O amor triunfou, porque era o afeto d'alma, e não o culto plástico da beleza. Hoje, se alguma vez me lembro do vi, entristeço-me pelo desgosto que ela há de ter de sua deformidade, mas sinto que por isso mesmo a amo, e a devo amar ainda mais. Compara agora o teu com o meu amor, e dize em consciência se tenho ou não razão. Para aniquilar o teu não era preciso um aleijão, bastava substituir por uma flor comum e por esse primor que tu sonhaste, esse pezinho de silfo ou de deusa, que talvez não passe de uma ilusão. Ilusão. Se eu tive a mesma prova que tu. Mas demos a questão por finda. Nem tu conseguirás me convencer, nem eu quero rever lembranças que te pesam. Desculpa-me ter falado nisto. Como podia eu imaginar uma tal coincidência? Ed, os dois amigos deram algumas voltas no jardim, falando de coisas indiferentes, e entrando nas salas, separaram-se. Horácio procurou Amélia durante algum tempo, afinal, passando pela porta do toucador, viu a mão da moça que entreabria a cortina de veludo verde. Está triste, disse-lhe o mancebo conduzindo-a ao salão. Estou fatigada, respondeu a moça com frio desdém. Horácio conhecia profundamente a fisiologia da mulher que ama. Tantas vezes tinha lido e relido o livro misterioso do coração feminino, que não podia escapar-lhe a menor alteração do texto. O tom de Amélia o surpreendeu, alguma coisa havia. O que era? O que com os momentos antes ia deixar amável e terna, uma hora depois vinha encontrá-la desdenhosa e fria. Ciúmes naturalmente, pensou o leão com certo desvanecimento. Contaram-lhe algum ou era imaginou? O moço resolveu sondar o coração da noiva. A senhora alguma coisa além da fadiga, confesse. E Lucy? Talvez? Concordo, para não contrariá-la ainda mais. Deram alguns passos silenciosos. Vá amanhã jantar conosco, sim. Disse Amélia voltando-se para o cavalheiro com um sorriso inefável. A transição não podia ser mais brusca. Uma aurora no seio da noite. Tal era aquele sorriso orvalhalhado de meiguices e graças encantadoras. Outro que não fosse Horácio teria respondido sem a menor hesitação o sim, que suplicavam lábios tão mimosos. Mas estuto César dos Salões, perito na tática da guerra à mulher, não era homem que perdesse tão bom ensejo de alcançar o triunfo completo. O adversário lhe dera a vantagem da posição, cumpriu aproveitá-la. Amiens. A moça fez com a cabeça um gentil aceno.
Noeré?
Se eu fosse.
Pediria ainda uma vez aquilo que lhe o pedido tantas, e que a senhora me tem recusado tão cruelmente. Iria contrariá-la, aborrecê-la. Esta palavra tinha uma reticência, e essas reticências era um sorriso que entreabria o céu de uma alma cândida. Então amanhã, disse orar.
Vai! E Cerimende, Amélia Sembrecen e Horácio Ébrio de Ventura, desceu outra vez ao gin para desafogar as exuberâncias de sua alma. Nunca a primeira entrevista da mulher que mais amara produzira nele tão profunda emoção. Para achar alguma coisa comparável com o que então sentia, fora necessário remontar aos dias da juventude, aos tempos das primeiras pulsações de um coração virgem. Sua paixão por Amélia tinha realmente uma virgindade. O conquistador havia amado na mulher todas as graças e encantos, mas nunca até então havia adorado um pé. Devia, pois, experimentar realmente as sensações inebriantes de um primeiro amor. Na sala dançava-se a sexta quadrilha. Achou-a pensativa, disse Leopoldo, reparando que o lindo rosto de seu par, ordinariamente animado por uma gentileza vivaz, estava agora amortecido pela reflexão. Amélia fitou nele seus grandes olhos ingênuos. E eu tenho razão. Leopoldo calou-se. Tinha compreendido o pensamento de Amélia. Na véspera de decidir de seu destino, de ligar eternamente sua existência, uma mulher vê ter desses instantes de recolhimento íntimo. A dúvida agita-se no seio da fé mais profunda, o receio no amago da esperança mais risonha. As flores do coração, como as da natureza, têm um verme, que as babuja. Que podia Leopoldo dizer a essa alma perplexa? Aumentar-lhe a dúvida, dar força às vacilações, não se é digno, parecia-lhe uma sedução. Confortá-la em sua fé, animar-lhe a esperança, apontar-lhe para um futuro cheio de venturas, fora nobre e generoso, mas faltava-lhe a abnegação para tanto. Terminada a contradança, Amélia, pelo braço do par, deu uma volta pela sala. A um aceno de seu leque Horácio, que estava conversando em um grupo, chegou-se.
Pai!
São horas, enquanto o leão procurara prevenê-lo do desejo de sua filha, Amélia dirigiu-se ao tocador. Leopoldo ficara surpreso de ver a moça falar a Horácio, e com um tom bem expressivo de intimidade. Não pensava que se conhecessem tanto. Disse ele com voz comovida. Pois é com ele. O rubor que tingiu as faces da donzela rematou a frase com a sublime eloquência do pudor.
Não sabia,
perguntou a moça para disfarçar. Como o senhor dizeste não. Com efeito a voz de Leopoldo tivera uma vibração profunda quando pronunciara aquele simples monossílabo. Desejava que não fosse ele, perguntou a moça com certa ansiedade. Por quê? Aproximava-se Horácio dando o braço a dona Leonor e seguido pelo negociante. Amélia separou-se de seu cavalheiro e levantando a cortina de veludo toucador, voltou-se. Admiser, inciso.
Bento, eu preciso.
E seu olhar desceu lentamente do rosto da moça à fímbria do vestido. Amélia empalideceu, a cortina escapando de sua mão trêmula ou cocoa. Conheci Amélia? Perguntou Horácio, enquanto esperava que a senhora saísse do ducador. Estás admirado, sem dúvida, retorquiu Leopoldo secamente. O leão fitou no companheiro um olhar interrogador, mas ocorreu-lhe de repente uma ideia que lhe trouxe aos lábios um sorriso de ironia. Lembrara-se do aleijão. A mulher amada por Leopoldo não podia ser Amélia. Mas quem sabe se o idealista, capaz de adorar uma monstruosidade, o espírito severo que desdenhava a beleza material, não sofria a cisão irresistível do mimoso pezinho. Adirado de quê? De te ver convertido à idolatria da beleza material. Amélia, que saía do toucador, embuçada em sua capa de cassemira escarlate, tomou o braço do noivo e desceu as escadas. Quando partiu o carro de Sales, Leopoldo, que também se retirava, encontrou Horácio na porta. A ilusão é a única realidade dervida, disse ele sorrindo.
O que, os?